É com todo gosto que eu estou aqui na Assembleia. Julgava que isto seria um público mais presente, mas olha, já compreendi que a divulgação não foi feita. Portanto, eu chamo Isabel Ramos de Almeida, sou fisioterapeuta e a minha casa principal de formação foi a Maternidade Alfreda Costa, onde eu tive 24 anos. Portanto, se estivesse lá, já faria 27 anos e especializei-me na área da saúde da mulher. Portanto, venho fazer um workshop sobre quais são as disfunções do pavimento pélvico. Portanto, isto é logo o nome que às vezes as pessoas, como nem sabem bem o que é. Vamos perceber o que é que as causa, e é aqui que eu espero que tranquilize muitas mulheres, porque isto é quase que é inevitável no nosso caminho nesta área da mulher. Assim como vou-vos dar bons hábitos de vida. E aqui também conseguimos minimizar ou prevenir, e quais os tipos de tratamento que existem. E talvez apresentar-vos uns tratamentos pouco conhecidos, que são os tratamentos conservadores de fisioterapia. Antes disso, gostava muito de vos apresentar uma associação, portanto, é a Associação da Mulher para a Saúde Uroginecológica. Esta associação foi apresentada em setembro do ano passado, é recém-nascida, ainda está um bocadinho magrinha, está no seu crescimento, mas a ideia também de vir aqui era um pouco visibilizar esta associação, da qual eu sou presidente, e é uma associação com uma equipe multidisciplinar. Eu sou fisioterapeuta, mas existem médicos desta área da uroginecologia, porque vocês vão ver que esta especialidade vai começar também a estar mais visível. É uma subespecialidade da ginecologia, porque antigamente todos estes problemas urinários eram tratados com os urologistas. O que é que eles são? Cirurgiões. E então, às vezes, as cirurgias também evoluíram, mas quase sempre uma cirurgia numa idade mais avançada. E começámos a ver mulheres novas com estes problemas, logo no pós-parto ou ao longo da sua vida. Portanto, tenho todo o prazer de vos apresentar esta associação. O que é que motivou a apresentá-la? Portanto, como eu vos disse, trabalhei na Maternidade Alfreda Costa 25 anos e lidei com mulheres desde o parto, portanto, as gravidezes, mulheres novas, no pós-parto. Lidei com mulheres mais velhas, lidei com mulheres com estudos académicos, lidei com mulheres mais simples e verifiquei que a grande maioria, eu quase digo 100%, mas a grande maioria destas mulheres não tinha conhecimento nenhum sobre esta zona do nosso corpo, que é o pavimento pélvico, esta zona que faz o fundo da bacia. A importância dos músculos, os tais cuidados do dia a dia, que são cuidados básicos. Portanto, esta informação quase que pode passar de mãe para filha, devia estar muito mais visível. Dos cuidados, dos tratamentos, e aquilo que me motivou mesmo a criar a associação foi que eu comecei a fazer estes workshops na Maternidade Alfreda Costa, no pós-parto, nas senhoras que iam para a consulta da uroginecologia à espera de cirurgias, e eu comecei a reuni-las e a dar-lhes estes hábitos e estes cuidados. E elas depois vinham 3 meses depois, e a grande maioria estava melhor. Algumas diziam: eu já não tenho perdas de urina, que é uma das disfunções que eu vou falar, com uma conversa. Portanto, estão a ver a importância da informação. E sempre fiz estes workshops na maternidade, criei esta associação e agora vou fazendo em empresas, de forma gratuita, no meu espaço. Tenho um site, tenho folhetos para cada vez mais tornar estes problemas visíveis. Para quê? Porque podemos prevenir, temos que tratamentos, algumas dificuldades em procura de apoio, portanto, ajudar as mulheres na sua qualidade de vida. Portanto, é esta a nossa missão. É promover a qualidade de vida, porque vocês vão ver nas disfunções quando eu falar que devagarinho isto vai limitando a nossa vida, é um bocado constrangedor, temos vergonha, e isto limita muito a qualidade de vida. Assim como sempre a possibilidade de se prevenir ou minimizar o problema. Quais são os nossos objetivos? Educar. Educar é através destes workshops. Eu estou a tentar, vou fazer na quinta-feira um no Porto, portanto, que em todos os pontos do país comecem a haver workshops, ou nos centros de saúde, ou nestas empresas ligadas à medicina no trabalho, na preparação para o parto, pronto, isto, quem faz preparação para o parto com fisioterapeutas e mesmo as enfermeiras da especialidade já começam a falar bastante nesta área. Também vamos estabelecer uma rede de contacto com outras organizações. E olha, teve graça que na quinta-feira, quando eu estive cá, estavam lá ao meu lado uma associação do cancro do cólon, assim como à frente da parte cardíaca, a prevenção do AVC. Eu estive a falar com aqueles médicos, o do cólon é o meu diretor clínico, eu trabalho no Hospital dos Lusíadas, e combinámos, porque estas associações têm pouca visibilidade. Eu, por exemplo, não conhecia a do AVC. E então fazer o género de um evento no centro do país, porque eu acho que Lisboa está cheia de informação. Eu acho que as pessoas até às tantas já não vão. Portanto, centro do país, criar assim o género de um evento, de uma FIL, com todas as associações sem fins lucrativos ligadas à área da saúde. Era um evento engraçado para nos conhecermos e criar redes. Portanto, uma pessoa que visite uma associação tem um link para outra e criar assim redes em que se possa realmente espalhar esta informação. Esclarecer, auxiliar as mulheres na procura de apoio. Está aqui o endereço do site, vocês também têm aqui um cartão. O site, como eu disse, ainda está magrinho, mas olha, eu vou ao Porto na quinta-feira com a PT, para o grupo PT, pode ser que me ajudem, porque é uma plataforma de comunicação gigante. Agora, o que é que nós vamos falar? Pronto, e esta fase pode ser um bocadinho assustadora, mas eu já vos vou tranquilizar. Portanto, vamos falar das disfunções, das incontinências urinárias, que são várias. Esta primeira que eu vou dizer, eu quase que posso, assim, dizer que não deve haver mulher nenhuma que ao longo da sua vida não tenha tido uma perda de urina ao esforço. Ou na gravidez, é muito comum, e aí tem uma razão óbvia, ou no pós-parto imediato, ou às vezes pontualmente numa grande constipação, deu um grande salto no ginásio, não sei, uma gargalhada, uma corrida e de repente pinga. Isto já é um tipo de incontinência urinária, porque quando se fala em incontinência, a pessoa diz, não, eu não tenho incontinência, porque a incontinência é uma palavra que está em uma herança pesada ainda, ligada à minha avó, a fraldas, a uma incontinência constante, e então a pessoa nunca assume que já tem, mas depois continua a conversa, nas consultas eu verifico muito isso, ah sim, mas isso é só quando espirro de vez em quando, e eu explico, porque estas disfunções, as quatro primeiras, têm graus. Eu nas minhas brincadeiras, que eu gosto de brincar com as senhoras, digo, olha, isto é um tipo de incontinência urinária de esforço grau meio, porque o que está estabelecido é grau 1, grau 2 e grau 3, só é tão pontual que isto é um grau meio, mas já é. Porque daqui a 10 anos, se calhar, já está no 1 e depois no 2, porque isto aparece devagarinho e vai aumentando. Pronto, estas incontinências urinárias, temos as incontinências urinárias de esforço, que são as mais comuns, temos as incontinências urinárias de urgência, que pode não haver perda de urina, mas que existe uma urgência constante de ir à casa de banho. Portanto, às vezes, senhoras que não conseguem ir ao cinema, porque de hora a hora estão a correr, e quando surge a vontade, tem que ser já. Que às vezes há os tais acidentes. Há as senhoras que têm as duas, que é as mistas. Depois temos a bexiga hiperativa, foi o que eu agora expliquei, os prolapsos. O que é isto? Prolapsos é um órgão pélvico que descaiu um pouco. E na nossa bacia, mulheres, temos a bexiga à frente, o útero no meio, com as trompas e os ovários, e o intestino atrás. Ora, nós vivemos de pé. Temos um canal vaginal. E às vezes estes órgãos descaem um pouco, também têm graus. O grau 1, às vezes a mulher não sente muito, às vezes uma sensação de peso pequeno, ao final de um dia mais cansativo, e é o ginecologista que lhe diz. E é aqui que devemos atuar, sempre nos graus iniciais. Temos as incontinências anais, isso é excitador. Portanto, isto são incontinências ou de gases, que de vez em quando, sem querer, também com um impacto, sai um gás, ou urgência de ir à casa de banho para evacuar, ou existem incontinências, hein? Claro que uma pessoa que tem este problema assusta-se muito e procura logo ajuda, como é óbvio. Mas existe. Mais as urgências. Depois temos as disfunções sexuais. Isto é outro mundo muito escondido. Temos um país que quase que não podemos abordar estes temas ou que as pessoas não identificam. O que é uma disfunção sexual? Pode ser uma mulher que não tenha prazer, não tenha orgasmos, ou raramente. Pode ser uma mulher que tenha dores. Sónia, muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Olha, vai ser difícil arranjar lugar, mas... muito obrigada. Já vai agora a começar ainda um bocadinho a apresentar e a explicar qual foi a minha motivação de criar a associação. E agora, estava a explicar as disfunções que existem do pavimento pélvico. Estava aqui nas disfunções sexuais que às vezes as pessoas nem sabem identificar. Mas pode ser uma mulher que depois do parto ficou com alguma dor nas relações sexuais. ou que não tenha prazer, ou que não queira. Portanto, isto é outro mundo muito escondido, ou que as pessoas sabem que têm, mas não sabem bem o que é que possam fazer e a quem pedir ajuda. Depois temos as dores pélvicas crónicas. Isto é uma situação mais complicada, é uma situação que é sempre iniciada por um trauma cirúrgico, uma episiotomia, que é aquele corte que às vezes se faz na altura da expulsão. E aqui existe um toque, uma irritação, uma lesão da inervação do nervo desta zona, que é uma zona muito inervada. Portanto, as cirurgias, e vocês ouvem falar sistematicamente que as cirurgias nesta área evoluem, é fácil, trata-se já incontinência urinária, mas tem que ser com pessoal credenciado. Porque às vezes, sem querer, porque isto é mesmo sem querer, é uma zona da mulher muito irrigada, muito inervada, então uma mulher que já tenha tido vários filhos, é difícil mexer nesta zona e se houver um toque no nervo, fica-se com uma dor para o resto da vida. Portanto, isto chama-se dor pélvica crónica, que é uma coisa que não tem cura. Portanto, estas são as disfunções, identifiquei, do pavimento pélvico. Como vocês viram, e agora está tudo assim um pouco calado a olhar para mim, todas estas situações têm um impacto que começa a nível pessoal, como eu dizia há bocado. Às vezes começa devagarinho e a pessoa não sabe bem a quem é que se queixa. Portanto, tem incontinência urinária, mas vou-me queixar ao meu marido? Não, tenho vergonha. À minha mãe? Portanto, às vezes isto começa a limitar a nossa qualidade de vida a nível pessoal, deixamos se calhar de ir ao ginásio, ou quando estamos constipadas não temos mais receios. Depois às tantas começa a crescer, que pode ser a nível familiar ou conjugal, quando existem reuniões de família, a pessoa também ter algum receio de ir, principalmente as primeiras das incontinências, quer urinárias, quer fecais. Nas relações sexuais, às vezes as pessoas têm algum medo, que se note qualquer coisa. Profissional, portanto, numa situação de constipação, há muitas mulheres que preferem não ir ao emprego quando já começam a ter isto mais presente, ou pelo menos estão preocupadas com a situação. A nível social, eu dei-vos um bocado o exemplo, eu às vezes tenho senhoras que nem conseguem estar a ver um filme inteiro no cinema. Porquê? Porque têm uma bexiga hiperativa e depois é assim, todas estas disfunções, e a bexiga principalmente está muito ligada com a cabeça. Se a cabeça tem medo, a bexiga ainda fica mais irritada. Portanto, tudo isto limita muito a vida das pessoas e este impacto a nível económico, às vezes vocês podem não saber, não conhecer, mas a nível institucional o que se gasta em pensos, em resguardos, em fraldas é gigantesco. Eu tenho um estudo, e o estudo já tem alguns anos, que diz que estes problemas gastam mais que o cancro da mama. Portanto, estão a ver. E pronto, é para o lixo. É uma fralda, é para o lixo. A nível pessoal, quando foi aquele evento do Pingo Doce, de pôr tudo com descontos, as fraldas dos adultos, foi as coisas que se escutaram primeiro, para vocês verem. Portanto, tudo isto leva a muito gasto. Isto é só aqui um quadrozinho. Eu pensava que ia ter, mas a Sónia vai transmitir aos seus colegas, porque eu acho que isto é importante nós termos números. Estes números não são portugueses, infelizmente Portugal tem muito poucos números, porque como eu vos disse no início, todas estas disfunções estão muito escondidas. Portanto, os números que nós temos é a ponta do iceberg. Estes números são americanos. Portanto, são, em 2010, o que havia de incontinência urinária nas mulheres que falavam, que procuravam ajuda, e depois a relação do que vai haver em 2050. Portanto, há um aumento de 55%. Portanto, como sabem, todo o planeta está a envelhecer, não é? As pessoas morrem mais velhas, mas será que têm qualidade de vida? Será que vivem bem com este problema, não é? Depois as incontinências fecais, ainda mais assustadoras, têm um aumento de 59%. POP, isto é os prolapsos dos órgãos pélvicos, portanto os órgãos descaídos, 46%. A nível global há este aumento que está aqui de 28,1% para 43,8%. Portanto eu penso que isto é assustador. E aquilo que eu vos vou dizer, que são coisas muito simples, coisas do dia-a-dia, eu acho que é tão fácil passar esta informação. Eu espero que realmente vos ajude. Um pouco para quebrar o gelo, não é? Portanto, está tudo um pouco assustado. Portanto, eu trago aqui muitas causas e ainda há bocado, quando chegaram, eu estava a dizer que quase que isto é inevitável no nosso caminho. Portanto, eu penso que não é que seja a causa, mas é a nossa anatomia. A nossa anatomia é um canal vaginal. Nós temos estes órgãos quase que suspensos na bacia, não é? Os homens não. Não lhes vai cair o útero. Em princípio não lhes vai cair nada, certo? Pronto. Nós, por isso a nossa anatomia já explica um pouco estas situações. E depois temos a gravidez. Porque há mulheres com cesarianas que também têm estas disfunções, porque a pessoa pensa que é só o parto vaginal que vai trazer estes problemas, então prefiro cesariana. A cesariana também traz pelo peso. Mas está claro que um forceps, uma grande... Olá, as minhas fãs! Uma grande rasgadura... Tudo isto ajuda a que estas disfunções podem não ser logo naquela altura, mas com o envelhecimento natural aconteçam. Depois temos a menopausa, a bela da menopausa, pronto, outro caminho que temos que passar, ainda bem que chegamos lá, não é? Mas toda a gente sabe que existem alterações hormonais a nível dos estrogénios e que toda esta suporte, que são os músculos que eu vos vou falar, toda esta tonicidade dos músculos que nos ajudam a manter estas funções, que diminui bastante. As cirurgias, por exemplo, esterectomia, sabem o que é? Tirar o útero, às vezes as vossas mães, e houve uma altura em que a senhora não vai ter mais filhos, então é melhor tirar o útero para não ter problemas. Portanto, desequilibra um pouco esta a bacia, em que todos estes órgãos estão quase que encostadinhos uns aos outros, temos a bexiga à frente, o útero no meio. Ao tirarem-nos o útero, trompas e ovários, tudo isto fica um pouco desarrumado. E se não houver cuidados a tal informação, qual é a tendência passado uns anos que a bexiga descaia? Ou o intestino? Mas o intestino não cai cá para fora, mas faz uma curva mais apertada, que lá está, vai trazer disfunções também. Portanto, as cirurgias também são uma das causas destas disfunções. Temos doenças associadas, a diabetes, a tosse crónica, alergias, portanto, tudo o que implique impacto nesta zona. Assim como profissão. Há mulheres que trabalham todo o tempo de pé, há mulheres que pegam em pesos ou atividades físicas. O ginásio hoje em dia, e eu farto-me de falar com as minhas pacientes, pergunto sempre, vai ao ginásio, o que é que anda a fazer? Porque é assim, se vocês repararam, os ginásios estão cheios de impacto. É divertido, claro que sim. Os ginásios estão um pouco também saturados da ginástica básica e querem novidades, novidades, novidades. Até trampolins existem. Aquilo deve ser divertido. Mas a nível desta zona, é um impacto muito grande. Os abdominais clássicos, os body pumps, os body combats, os professores a puxarem mais. Portanto, vamos continuar a fazer estas coisas com moderação. Há mulheres que não têm indicação para isto. Ou aprendendo a defender-nos para fazermos estas coisas que gostamos. Depois, às vezes, há fármacos. Pode, claro. Não faz mal. Sim. A disfunção é uma doença em que se tem que beber bastante água. Não é? E às vezes a parte circulatória, a parte de tónus muscular não está tão bem. Depois temos também fármacos, portanto, uma pessoa que tenha a tensão elevada. Toma o quê? Um diurético. Portanto, às vezes isto tudo junto acelera um pouco todas estas funções. O tabaco, pelo implica a nível de tosse, de impacto. Isto é só um pouco para percebermos a nossa anatomia. Eu não sei se consigo aqui com o rato... Mas está aqui mesmo ao meu lado. Portanto, temos aqui um corte longitudinal. Portanto, é o tal anatomia dos nossos órgãos, a bexiga, o útero, o intestino. E eu vou falar-vos bastante agora dos trabalhos de casa e do conhecimento dos músculos do pavimento pélvico. Vocês conheciam? Por acaso, esta pergunta aqui é difícil, porque tenho aqui pessoas que já passaram por mim e quem passa por mim, seja na gravidez, seja no pós-parto, seja nestes tratamentos, leva aquilo que eu chamo a ensaboadela dos pavimentos pélvicos. Vou ter que começar a fazer reuniões com as amigas, não é? Para lanchinhos sobre os músculos do pavimento pélvico. Aqueles senhores que estiverem um bocado com atenção, talvez digam às suas mulheres... que isto é muito importante. Cá estão. Os músculos do pavimento pélvico fazem o fundo. Portanto, são eles que suportam o peso destes órgãos, mas têm vários níveis. Mantêm os órgãos arrumados também e nos ajudam a defender destes impactos, que é a tal parte da inevitabilidade. E um dos impactos é o peso dos nossos bebés, que fazem ali bastante peso. Depois será a passagem do bebê. Portanto, é importantíssimo que a mulher, desde a adolescência, são três idades marcantes. As filhas, já falou nisso? À sua filha, Fátima? As filhas, na adolescência. Os médicos, na primeira consulta de ginecologia, comecem também a dar informações dos hábitos de vida corretos, que se façam folhetos, que, não sei, nos centros de saúde, enfim, é esta a missão da associação. Portanto, a adolescência, e aqui na adolescência eu não posso falar de incontinências urinárias no futuro, que elas nem ligam, não é? Como é óbvio, porque um dos objetivos é chegar às escolas, mas na educação sexual e toda com a ligação da parte da sexualidade, podemos melhorar através do bom conhecimento destes músculos do pavimento pélvico. Isto já os atrai mais, certamente, e desde cedo começam a conhecê-los. Depois, outra idade importantíssima é a gravidez, sem dúvida alguma, e nas preparações do parto, nas recuperações, cada vez temos que ser mais fortes na informação a nível destes cuidados e da identificação. Eu tenho, felizmente, olha, já, isto é um posto da idade, não é? Mas tenho muitas ex-grávidas minhas que vêm ter comigo ao final de uns anos. Porquê? Porque estão a ter o início de uma disfunção que eu as alertei. E às vezes tenho mulheres que, pronto, não passaram, não têm estes conhecimentos, não passaram por mim, que têm 15 anos de perda de urina, ok? Pontual, é muito tempo, não é? Pois claro que o tratamento é mais complicado. Temos aqui o exemplo da tosse, do espirro, mulheres. A postura, vamos falar um bocadinho de postura no trabalho, a maior parte das pessoas é um facto de trabalho assentada, mas vamos falar da postura, que tem muita importância, assim como outras atividades que são complicadas. Portanto, isto era para ilustrar. Ora bem, não gostam da minha avózinha? É o nosso objetivo? Pronto, o tratamento. Vamos ver o que é que se pode tratar, como é que isto pode ser tratado. Sempre em primeiro lugar o conservador, que é a informação, que é a prevenção, que são os tratamentos de fisioterapia que não são invasivos. Depois, para algumas situações, existem fármacos. Portanto, as bexigas hiperativas, por exemplo, se conhecerem alguém que tenha esta bexiga, existem hoje em dia fármacos que são melhor tolerados do que os antigos, assim como o cirúrgico. Mas o cirúrgico lá está, está nesta linha. A associação é uma equipa de fisioterapeutas e médicos em que visa analisar bem a situação e não se ir logo para um caminho muito invasivo. Ou se fez um caminho invasivo, tem sempre a fisioterapia a apoiar. Portanto, daí haver esta ligação. Estão a ver a taxa de cura para as incontinências urinárias? Uhum. É muito boa. Pronto. Eu sou fisioterapeuta, não vos vou falar de cirurgias, como é óbvio, mas lá está, na associação, existem médicos de uroginecologia que vos podem aconselhar, porque a associação não faz consultas, nós ainda nem temos espaço próprio, temos um site, temos um telefone e depois temos estas palestras que vamos fazendo em vários pontos. Aquilo que eu vos vou falar, hábitos de vida corretos, vou falar da eletroestimulação, que isto é um pouco assustador, do biofeedback e das técnicas posturais. Ora bem, agora nos hábitos de vida estão a ver que está aqui muita coisa. Toda a gente tem uma ideia destes hábitos, às vezes não sabem bem porquê, mas lá está. Isto é logo a primeira revisão que eu faço às mulheres. Bebem água? Com licença. Qualquer lugar devemos ter água. Portanto, eu às vezes vejo que há pessoas que não bebem água, que não gostam de água. E um bocadinho só rapidamente, porque eu sei que vai haver daqui a bocado aqui outra palestra, há uma, a revisão da importância da água no nosso corpo. Nós somos 70% água. É a água na nossa circulação que leva à filtragem pelos rins, de quê? Das impurezas, está bem? Portanto, temos que beber água para esta filtragem estar a ser sempre feita, assim como é a bexiga, que é o reservatório das impurezas. Portanto, se eu bebo pouca água, os rins continuam a trabalhar, mas aquela urina cheia de impurezas fica muito concentrada, porque pronto, o reservatório tem capacidade, sabem para quanto? Uma bexiga média de uma mulher anda à roda dos 500 mililitros. Meio litro, se eu bebo pouca água, está constantemente a bexiga cheia de impurezas. Fica aquele xixi escuro, denso, que estraga as paredes da bexiga, que são musculares. Uhum. E que se calhar quando eu tiver 70 anos, tenho uma disfunção, tenho uma bexiga irritada. Sim? Assim como, quando eu digo beba água, eu aconselho sempre, beba água. Mesmo água, porque as pessoas dizem, não gosto de água, então, olha, bebo um litro de chá verde por dia, porque o chá verde andou aí com uma moda mágica que emagrecia, que fazia bem ao cancro. Pronto, e as pessoas, mais dois cafés ou três, mais o chá verde, mas não é? Então a bexiga está cheia de quê? Excitantes. Percebem? Portanto, vamos ponderando, está bem, hoje apetece-me chá verde, mas amanhã é uma tisana. Portanto, tudo o que seja água, tisanas, ótimo. E os sumos? Se forem muitos ácidos, com gás, irritam a bexiga a longo prazo também. Portanto, vamos preferir sempre, nós temos boas águas, a água de Lisboa é uma água fantástica da torneira, portanto, é económico e tudo, bebo bom água. Agora, não se deve andar de bexiga cheia. Eu sei que algumas profissões são complicadas, não é? Que não nos deixam ir, mas vamos gerindo isto, vamos... Os hábitos que eu costumo dizer, olha, acorde e beba logo um bom copo de água. Portanto, isto faz iniciar um sistema de filtragem e sempre que faz xixi, beba mais um copo. E ouça a sua bexiga, porque a bexiga vai nos dando as sensações. Portanto, eu sinto que tenho um bocadinho de xixi, mas isto está pacífico. Mas, por exemplo, se eu a seguir é que fosse fazer esta palestra, em que iria estar aqui uma hora, se calhar eu ia fazer xixi antes para prevenção. Não faz mal esvaziar a bexiga se eu sei que vou ter uma reunião mais comprida, se eu vou para o carro e apanho uma fila, se eu vou pegar em pesos nos bebês, nos filhos, percebem? Portanto, a bexiga é um órgão, é tecido muscular, é um balão e ela vai entrando no seu enchimento e a partir mais ou menos de meio começa a dar-nos mensagens que já tenho um pouco de xixi, já vou tendo muito xixi, estou com muito xixi, portanto não vamos deixar todos os dias chegar a este ponto. Porquê? É elástica. Se eu estico demais este elástico, vou estragá-lo qualquer dia, de certeza. Isto é básico, não é? Pronto, não andar de bexiga cheia. A posição correta para urinar, eu acho sempre graça ensinar-vos a fazer xixi nestas palestras, porque a pessoa pensa, mas existe uma posição correta. Existe um pouco mais correta, porque é assim, qual seria a posição genuína de nós fazermos as nossas necessidades? De cócoras. Pronto. Inventaram as sanitas, aquilo é ótimo, é cómodo. Mas para urinar, para a bexiga estar na sua posição melhor, porque ela contrai-se para se contrair, e outra mensagem que eu não escrevi aqui para não ser tão extenso, por acaso escrevi, não fazer força para urinar, porque há mulheres que, para despachar, empurram o xixi, para ter a certeza que fizeram tudo até ao fim, ok? Portanto, às vezes nós começamos a ter pequenas retenções, a ter a sensação que quando me levanto, afinal tinha mais, o melhor é empurrar. Portanto, sem querer, vamos adaptando, inventando e às vezes fazendo hábitos errados, está bem? Portanto, se puserem com os joelhos um pouco afastados e os cotovelos nos joelhos, é uma posição ideal para a bexiga se contrair e o xixi sair quase sempre até ao fim. Mesmo assim, às vezes ainda é preciso levantar um pouco e sentar. Portanto, vamos tentar não empurrar, ela contrai-se e pôr-nos na posição que é mais fácil ela esvaziar-se. Está bem? Agora, na rua não nos sentamos, não é? Está tudo a pensar. Na rua não quer tocar em nada. Na rua faço força para despachar mesmo. Podemos também ter uma posição em que nos dá alguma estabilidade, em que podemos pôr a mão na parede atrás e o antebraço nos joelhos. Portanto, eu consigo estar aqui mais tempo do que se estiver desamparada. Ou então aqui no canto. Portanto, as sanitas estão sempre num canto, têm sempre uma parede ao pé, ou lavatório. Portanto, se eu me conseguir equilibrar, eu consigo relaxar. E o estado de espírito a urinar é mesmo este. Fechem os olhos, relaxem e deixem a bexiga contrair-se toda até ao fim. Ok? Portanto, isto são pequenas coisinhas, mas que a longo prazo, com as vezes que nós urinamos na vida, claro que acabam por fazer alguma diferença. Portanto, imaginem que alguma de vocês vai ser operada qualquer dia à bexiga. Sistematicamente faz força a urinar, 2 anos depois a bexiga está no mesmo local. Percebem? Portanto, isto tem que fazer parte dos nossos hábitos. Esta informação tem que estar acessível às mulheres. Por exemplo, obstipação, tratar, não se deve ter fezes constantemente duras, com fibras, toda a gente sabe, com frutas, depois cada uma de vocês sabe o que reage melhor, as sementes, linhaça, assim como não se deve ler na casa de banho. Isto é um hábito muito comum, por acaso aqui os homens penso que o utilizam mais, mas de qualquer forma, muitas mulheres dizem, oh, Isabel, é o meu momento privado, ninguém vai lá. Pronto, então faça o que tem a fazer, feche a tampa e continue no seu momento privado. O que é que se deve utilizar também para facilitar e forçar o mínimo por cima os outros órgãos? Arranjar um degrauzinho, deste género. Isto é do IKEA, passa a publicidade, em que se põe os pés e na altura de fazer força, foi o que viu no filme, não foi? Encaracolamos. Portanto, pomos, adquirimos a postura o mais parecida com a de cócoras possível. Sabe que isto depois depende da altura do próprio. Portanto, eu às vezes, se não tenho banco, meto também bicos dos pés. Eu tenho senhoras mais baixinhas em que eu digo, olha, vir-se de lado, meto os pés no bidé. E, portanto, é inventar e principalmente a própria sentir, porque isto sente-se bem. Quando temos fezes mais duras, se levar um pouco os pés e encaracolar bem, o reto fica reto e faz muito menos força. Está bem? Portanto, isto são hábitos que nós podemos passar logo aos nossos filhos, mas sempre com explicação, porque se não há explicação, não se compreende. Não dormir de cuecas, pronto. Porquê? Para arejar. Portanto, o canal vaginal tem defesas próprias, não é? E nós constantemente, devido, olha, a esta evolução da civilização, tapamos. Portanto, é um ambiente quente e úmido. Se dormem com cuecas durante o dia, em princípio também estão cuecas, quer dizer, as infecções podem proliferar e as nossas defesas vão diminuindo também com a idade. Isto é muito mau, penses, por rotina. Portanto, aqui os ginecologistas já começam a falar, mas isto é muito mau. Aqui existe plástico e tudo e às vezes é uma pescadinha de rabo na boca. Portanto, se eu uso penso, tenho corrimento. Se eu tenho corrimento, uso mais penso. Percebem? Portanto, tudo o que feche esta zona tem reações de provocar mais corrimento. Pode ser uma das ideias e depois, claro, as infecções por consequência a longo prazo. Agora, queria falar-vos um bocadinho da parte muscular. Está bem? Que são os músculos do pavimento pélvico e os músculos abdominais. Temos aqui uma imagem numa bacia, como eu vos disse há bocado, os músculos do pavimento pélvico fazem este fundo da bacia, tem até duas redes, uma que trabalha dia e noite, é a nossa sorte, outra que vai sendo trabalhada por nós, às vezes por reflexo, está bem? Portanto, eles têm as funções de suportar os órgãos pélvicos, de os manterem arrumados, da parte sexual, assim como das continências. Portanto, é um grupo muscular, quem é que conhecia, das pessoas que não me conhecia a mim, vai conhecer, ok? Portanto, isto lá está, nas escolas, é por aqui que se começa, é aqui. Estamos na idade da ginástica, somos adolescentes, estamos na parte sexual. Inserir isto nas escolas, a importância dos músculos do pavimento pélvico, porque vão ter muita importância na nossa vida. E os abdominais, isso as pessoas conhecem certamente, mas eu acho que hoje em dia a adolescência e a maior parte das pessoas andam um pouco desleixada. Paga para ir ao ginásio, mas depois no seu dia-a-dia, no trabalho, quando pega em pesos, não se sabe defender. Anda com as barrigas à vontade, ou então com uma cinta. Está bem? Portanto, vamos começar a ter as nossas coisas naturais, a conhecê-las melhor. E isto vai mover, principalmente aqui os abdominais, são músculos importantíssimos para a nossa coluna também. Portanto, dá-vos muito maior apoio da coluna lombar e juntam com os músculos do pavimento pélvico, também os ajuda. Aqui algumas imagens de tarefas do dia-a-dia, mas eu deixo-vos o bonequinho para falar um pouco dos músculos do pavimento pélvico. Portanto, como é que os identificamos? São músculos que estão lá dentro. Não conhecemos, não vemos, ninguém me falou nisso. Ai, tenho uma ideia que se interrompe o xixi. Está errado. Está bem? Podemos dar a imagem, olha, contraiam agora todas, como se estivessem a parar o xixi. Está bem? Porque não se faz durante a urina. Uma vez por... Sem exemplo, para terem um pouco mais noção, mas não se treina. Porquê? Baralha o sistema da micção, leva a retenções urinárias. Portanto, aproveitem e olhem quando estão a trabalhar, quando estão no carro, nos semáforos, nos transportes de pé, na cozinha. Vamos fazer várias vezes ao dia. Para quê? Para conhecer melhor músculos que estão um pouco escondidos. Nos tratamentos de fisioterapia, estes músculos são vistos no ecrã. É aquilo que nos dá uma consciência muito mais correta do seu sítio. Podemos treinar ao longo do dia o que quiserem. Pode ser um de cada vez, pode ser dois, pode ser cinco. Não vale a pena posições específicas, não vale a pena fazer nenhuma respiração. Gostava que agora o resto do tempo que temos contraíssem duas maneiras. Contrair, descontrair. Lembra-se, Fátima? Ou contrair e manter uns segundos. Porquê? Porque isto vai-me ajudar a diminuir os impactos. Por exemplo, o espirro. E o espirro é para fazer barulho, hein? O espirro é para sair para a frente. Aquelas pessoas que engolem o espirro, que eu não sei como é que elas fazem, fazem imensa, primeiro, pressão no pulmão e nesta zona. Portanto, sempre que espirramos, sempre que tossimos, sempre que nos rimos muito, sempre que vamos num bebê ao colo, nosso filho, nas compras, 6 pacotes de leite, mais bananas, vamos tentar contrair estes músculos, acompanhar aquele impacto. Daí haver dois tipos de contração. Uma mais rápida, atim, para o espirro. E outra, se eu vou buscar um peso ao chão, acompanho contraindo sempre estes músculos. A barriga também vai ajudar, daqui a bocado eu já vos explico. Está bem, isto é logo uma defesa. Para quê? Para a nossa vida não andarmos constantemente a jogar basquete em cima do útero e da bexiga e do intestino. Portanto, vamos nos defender. E às vezes esta simples frase que eu vos disse agora, para quem tem o início de uma incontinência ao esforço, já está. Não diga 100%, mas na maior parte das situações resolve. Aos poucos nós vamos sentir mais seguras, mais seguras. Portanto, temos que ir treinando ao longo do dia em muitas posições para estarmos alerta, quase que num automatismo. Quando sai o espirro, travamos este impacto. Agora, estes músculos, coitadinhos, têm algumas limitações. Não funcionam comigo a andar. Portanto, se eu estou a andar na rua e espirro, tenho que parar, disfarçadamente. Não aguentam muito tempo se eu estou a transportar uma coisa pesada. Eles não aguentam. Então vão ser os abdominais que vão ajudar. Okay? Podemos falar um bocadinho da barriga? Barriga, abdominais, são músculos muito fortes que nos protegem a coluna. E às vezes andam completamente à vontade. E nem é o à vontade que me preocupa. Se vocês pensarem, e hoje vão estar um bocadinho mais atentas, quando estiverem no computador a trabalhar, quando estiverem de pé quietas, ou lá em casa à noite a fazer qualquer coisa no balcão da cozinha, vão ver que a barriga nem sequer está flácida. Está a fazer força para a frente. Experimentem lá empurrar e contrair. E o relaxamento. Portanto, muitas vezes nós estamos com o umbigo a empurrar. Então, se eu estou encostada a uma mesa, a pessoa está assim. Se eu pego num peso, olhem os bebés, que eu trabalho muito com grávidas, estraga a coluna e estamos a empurrar outra vez. Portanto, o umbigo é para estar sempre um pouco para dentro, se faz favor. Se pegamos em pesos, espirramos, se nos agachamos, contraímos um pouco mais. Está bem? Portanto, isto são pequenas dicas posturais. Está claro que depois, pronto, o tal primeiro caminho para quando começam estas disfunções, existem os tratamentos de fisioterapia. Quem é que conhecia estes tratamentos? Pronto, vocês são suspeitas algumas porque já me conhecem há um tempo, mas lá está. Outra vez, um tipo de tratamento não invasivo, económico. Estes tratamentos não são caros, são bem comparticipados. A ADSE, até a ver, comparticipa 80% as seguradoras, porque estes tratamentos estão ligados às cirurgias ginecológicas, têm boa comparticipação. Agora, quem é que conhece? Até os profissionais de saúde, são poucos os que conhecem. Felizmente, os que passaram na MAC, Maternidade Alfredo da Costa, pronto, que até foi uma escola, não é? Esses conhecem bem e começam devagarinho a crescer. Para vos dar uma ideia, de França para cima, eu Espanha não sei se já está a fazer isso, mas penso que não. De França para cima, estes tratamentos fazem parte do Serviço Nacional de Saúde pós-parto. Portanto, qualquer mulher que tenha um parto faz estes tratamentos. Aqui temos grande diminuição de custos a longo prazo. Ok? Portanto, isto é extremamente importante. Passar em palavra, existem estes tratamentos. O que é que nós vamos fazer? Toda aquela revisão dos hábitos que eu falei há bocado, com mais pormenor, como é óbvio, não é? Depois, a estimulação elétrica, eu trago aqui só para vos ilustrar, que isto não é nada assustador. A pessoa pensa, elétrica, choques, aqui. Ok, existem sondas vaginais e anais. Isto ainda assusta mais. Isto é o exemplo de uma sonda anal. São vocês que põem, a não ser quando eu tenho uma senhora de mais idade, que tem receio, que tem medo, ponha lá, que eu não sei. Eu ponho. Mas isto é facílimo. Uhum. E é através desta sonda, ligado, este é um aparelho caseiro, isto depois liga, e a estimulação elétrica é como se fosse uma vibração. Uhum. É como se fosse um latejar. E é sempre até à tolerância daquela pessoa. Portanto, eu explico como é que é, eu vou devagarinho. Quando essa pessoa diz, pronto, isto agora, a partir de agora já me começa a incomodar. Então retiramos um pouco da intensidade e fica um latejar. O que é que isto faz? É um lifting. Toda a gente gosta desta palavra. Lifting ao pavimento pélvico. Aumenta a força, aumenta o tónus. Está bem? Portanto, isto faz-se sempre nos tratamentos, mas temos várias correntes para as bexigas hiperativas, a tal sonda do esfíncter anal para dar mais força. Portanto, isto é principalmente para dar mais força a todos estes músculos e esfíncteres que existem nesta zona. Uhum. O tratamento fazem comigo e depois levam este aparelho para casa 15 dias, 3 semanas, um mês, mediante a situação, para fazer diariamente e reforçar bem esta zona. E estes tratamentos podem ser feitos hoje, daqui a um ano, assim. Enfim, depois temos o biofeedback, em que também é feito com a sonda. Façam lá mais contrações, se faz favor. Contrair, não precisa levantar os ombros, é só cá em baixo. Agora, a pessoa não sabe se está a fazer bem. Daí a tal ideia, olha, interrompe o xixi e tal, mas isso não se faz no xixi, eu já vos disse. Portanto, contrair, aquilo que nós sentimos é que qualquer coisa fecha e sobra um pouco. Mas isto é tudo muito vago. Com esta sonda, está ligada a um ecrã, vocês veem uma reação num gráfico. Se eu estou descontraída, a linha está reta. Quando eu contraio, a linha sobe. E eu incentivo, aperte mais. Aperte mais força. E, portanto, vamos ter um conhecimento muito mais consciente deste grupo muscular. E isto é para a vida. Ok? Depois, lá está, são os tais trabalhos de casa. Façam mais umas contraçõezinhas, se faz favor, que ninguém vê. Ora bem, hipopressão abdominal são abdominais. Abdominais diferentes. Vocês qualquer dia começam a ver isto nos ginásios. Nós trabalhamos com hipopressão. Portanto, eu estou convencida que mais uns anitos e os abdominais clássicos, à futebolista, como eu costumo dizer, vão desaparecer. Principalmente para as mulheres. Porquê? Isto só empurra mais o útero e a bexiga e não são muito bons para as costas. Estes são fantásticos. Se tivéssemos um bocadinho mais de tempo. Mas basicamente, que estão aí, apertem o umbigo para dentro, levantem um pouco os ombros e puxem o umbigo um pouco para cima. Está bem? Está claro que isto é estranho. Dizem assim, mas eu não posso trabalhar assim. Pronto, mas isto dá várias escalas. Mas quando saírem daqui a andar, vão com os ombros abertos, portanto a postura é uma coisa muito importante, um fio que nos puxa a cabeça para cima, ombros abertos, mas para baixo, o umbigo para dentro e ligeiramente o jeito para cima. Está claro que depois quando eu espirro, quando eu corro, eu tenho mulheres que só têm perdas de urina a correr. Ah, Isabel, mas eu quero correr, aquilo faz-me bem. Pronto, eu ensino a corrê-las numa postura diferente em hipopressão, em que há menos impacto. E isto diminui imenso o tal desconforto das perdas de urina ao esforço. Portanto, isto é um cocktail de técnicas que só funciona assim, em conjunto. Agora, o que é que tem que às vezes as pessoas não gostam? A responsabilidade de manterem isto para o resto da vida. Portanto, eu digo sempre, olha, isto só funciona se acreditarem em mim e fizer o que eu digo. Portanto, eu estou a passar a mensagem dos cuidados, ajudo a perceber. Agora, vai ser para o resto da vida? A sua responsabilidade é manter estes hábitos corretos. Está bem? Portanto, isto às vezes as pessoas não estão habituadas. Gostam de ir ao médico e existir um comprimido mágico que me põe boa. Uhum. Ou uma cirurgia. Ah, eu quero ser operada para não pensar mais no assunto. Lembram-se o que é que eu disse das cirurgias? É o último caminho. E o meu receio, e está a acontecer, cada vez mulheres mais novas estão a ser operadas. O que é que será delas aos 80 anos? Com operações nesta zona. Diga. Já fez cirurgia. Foi nos Luzia. Doutor? Rui Farinha, sim. É urologista, são cirurgiões, foi o que eu disse no início. Se fosse um uroginecologista, se calhar, não sei, mas pronto, ficou bem. Dá uma casa de banho. Pois, não faça isso. As cirurgias têm muitas recidivas e às vezes os médicos não dão por ela. Quem dá por ela é que sou eu, porque é assim, vão ao médico, é operado, ficou bem, ou às vezes não ficou logo tão bem como estava à espera. Então se calhar vai procurar outro, porque aquilo não gostou. E elas andam a saltitar de médicos em médicos, ok? Depois, lá vem ter com a fisioterapia. Agora, foi o que eu vos disse no início, isto é uma equipe, é um protocolo. Se a senhora é operada, ou faz a fisioterapia antes ou depois. Para quê? Para reforçar os seus músculos e rever os seus hábitos e ensiná-la a defender-se da própria, a defender o trabalho cirúrgico. Porque isto é um trabalho de costura muito fácil. Vou-vos ilustrar um exemplo. Faz de conta que eu tenho aqui um bolso e que esta minha camisa é elástica. E o bolso já tem 15 anos, eu ando sempre com coisas no bolso, está descaído. O que é que se faz numa cirurgia ou uma bexiga? Puxa-se o bolso para cima. Os tecidos continuam a ser elásticos, não? E, entretanto, existe linha aqui a cozer os tecidos. Mas se eu continuo a pôr muita coisa no bolso e a não saber defender, daqui a 2 anos o bolso está no mesmo sítio. E, entretanto, estes tecidos já foram mexidos. Já existem lá linhas. As próprias linhas, a longo prazo, cortam os tecidos. Portanto, isto é experiência de países que estão um pouco mais à frente nas cirurgias. Eu tive, por acaso, o ano passado, num congresso em França, e que eles estavam a falar nisto. Há imensas recidivas. Portanto, as operações estão a ser muito revistas. Muito, muito, muito. Este protocolo, pelo menos, ajuda a que as mulheres não estejam, porque os médicos dizem, agora tem que ter cuidado nos primeiros dias. Mas passado um ano, como é que se calhar já está aos saltos, a fazer a sua vida, que gosta, não é? Portanto, pode continuar a fazer isto tudo, mas aprendendo a defender-se com os músculos abdominais e do pavimento pélvico. Está bem? Pronto. Começam a ser horas, não é? Vocês, isto era, eu trouxe o aparelho, tinha também aqui uma imagem. Técnicas hipopressivas, é um bocado só para terem ideia que são os abdominais que não são parecidos com nada. Isto tem um bloqueio respiratório, claro que isto é exercício propriamente dito, que eu ensino as senhoras, por exemplo, quando se deitam à noite, fazem meia dúzia. Mas durante o dia, nunca é, isto é o extremo da contração, não é? Que leva ao bloqueio. Durante o dia são, numa escala de 10, que seria isto, uma contração nos 2 ou nos 3, que é andarmos sempre com o bico para dentro e um pouco para cima. Mas se eu vou pegar num peso, aí já, se calhar, transporto esta cadeira quase em bloqueio. Para. E não existe impacto nenhum nesta zona. É isto que vai defender as cirurgias. Estas técnicas que não são difíceis. Com a mensagem final, eu acho que a informação é extremamente importante. Aliás, na saúde, tudo o que seja educar para a saúde, estas palestras, folhetos, desde cedo, para que possa haver realmente alguma prevenção, ou pelo menos minimização, isto vai levar a mudanças de comportamento, espero eu, algumas, não é? Assim como ter uma motivação para procurar ajuda, para tratamento, está bem? Porque lá está, qualidade de vida é uma coisa que nós gostamos muito e que temos direito a ela, não é? Direito a esta informação. E pronto, e olha, eu gostava que vocês também se divertissem a vida toda a fazer o que quisessem e continuassem aos saltos em cima da cama, sem ter estes problemas todos, tá? Agora, estou a dispor para alguma pergunta que queiram. Muito obrigada por estarem presentes. A sala é muito bonita. Se calhar até gosto mais desta sala do que a outra, que era moderna, igual a tantas outras. Esta é muito mais bonita. E pronto, continuamos. Eu tive para lhe mandar uma mensagem, Sónia, desculpe.
E havia lá outras pessoas à procura.
Havia. Mas eu sabe porquê? Eu peço desculpa, Sónia, eu tive para lhe mandar uma mensagem, mas depois comecei a falar com... Sim, disseram-me que iam avisar as pessoas, mas depois descobri que no newsletter não estava a hora sequer. Era hoje, mas as pessoas não foram avisadas. Eu é que, como a encontrei o outro dia, lhe disse, olha, é ao meio-dia.
Eu liguei, entretanto liguei para a portaria do edifício novo, perguntei, ah, já começou a sessão? Ah, não, a sessão não vai ser aqui, vai ser na...
No Senado. Eu o seu telefone não tinha. Mas depois assim também não queria incomodar, não é? Como disse. Pois, aí, quando eu cheguei ao auditório. Não há. Pronto. Eles iam pôr lá, ou pelo menos o senhor que estava à entrada da sala, que está lá um porteiro, e ia avisar as pessoas. Mas se calhar às vezes as pessoas sentem, chegam, olham, não perguntam. Pois, distraia-se. Pronto, há de haver outras oportunidades.
Oh, Isabel, mas se calhar isto devia ser apresentado também nos ginásios, porque se esses...
Olha, eu de formação, se calhar a Sónia não sabe, mas eu de formação tenho primeiro educação física, na motricidade humana, que era o antigo IZEPA, e depois é que tenho a fisioterapia. E já tentei falar com colegas meus lá da faculdade, e eles estão a começar a trabalhar o pavimento pélvico. Mas ainda está a ser tão lento, tão lento. Eu vou outra vez.
As pessoas sabem, assim, a quantidade de mulheres
que existem nos ginásios a fazer disparates.
E que fazem aqueles exercícios todos.
Todos. Body pump.
A perda de peso.
É? Também. Eu agora vou estar um bocadinho. Sabe o quê? Apesar de nós sermos vários, sou a única. Que é o motor disto, porque sou a da ideia, a presidente, sou a que acredita, sabe o que é? E quando a pessoa acredita, agora sou sozinha. E ainda vou na quinta-feira ao Porto, estou a tentar que a PT seja um meio também mais visível, ou a SAP, até para pôr o site um bocadinho mais ativo. Outro dia, quando estava aqui nos claustros, que eu estava a dizer, que estive a falar com um cardiologista, e que eu também não conhecia a associação dele, estamos a pensar fazer um evento em que todas as associações de saúde, sem fins lucrativos, se reúnem, tipo uma fila de associações no centro do país. Ele disse-me assim, Lisboa está saturada de informação. Eu acho que as pessoas... Quer que eu me vá embora?
Não quero, de maneira alguma. Está despachada a saída, está lá, está
Ou não, até saio antes, então ainda não. Sim, já acabei. Já, à vontade. Sim, sim, sim. Fazer um evento em que, pronto, aí com várias associações há a ter certamente mais comunicação e estas associações estarem todas ligadas. Eu, no, na apresentação da associação, estava lá a da menopausa, a da SIDA, portanto, devagarinho e dentro também das minhas possibilidades. E pronto, eu continuo a fazer estes workshops, já fiz em 2 ginásios, é um facto. Agora, isto precisava de muito mais. Divulgado, mas muito mais. Mais peso, é. Mas há aqui uma coisa que vocês às vezes não sabem. Há uma coisa que vocês às vezes não sabem. Há muitos ginásios e se calhar dentro de um ginásio há um formado. E depois há vários que fizeram workshops. Pronto, em que estão ali para animar, para puxar, em que não têm noção nenhuma. É, e é isso que eu vos disse, quer dizer, os ginásios, antigamente era sempre a mesma coisa e cada vez há coisas mais novas. Eles puxam aquele clientela, modalidade nova, com trampolinismo.
Impressionada, porque para já eles têm claramente quem é que tem formação de licenciatura e quem é que tem formação mais.
Sim, de apoio só. Exato.
Mas eles distinguem muito bem quem tem e quem não tem. Depois percebe-se quem é que está a dar o quê. Nós podemos, se quisermos, ter uma escolha. Agora, o que eu acho é que aquilo, pelo menos parece-me, é muito profissional. De facto, é aquilo bem organizado. São uma estrutura que provavelmente encarar bem
um workshop lá.
Uma ligação a esta, porque sim, estão muito ligados a. E a conversa deles é muito estilos de vida saudáveis.
Sim. Alimentação, beba, postura.
Os personal trainer parecem muito bem
documentados de informação. Ouça, se quiser.
É muito, pois? Muito diversificada.
Pois?
Provavelmente, não sei, já conheço esse, não conheço. Sim. De mulheres, não é? Fazer aqueles abdominais.
E os pós-partos logo ali.
No caso, agora faço mais o Pilates, mas fazia aquele dos 3 vezes e os.
Sim, sim, abres.
Os
exato, exato. Por.